Módulo 11 – As licenças, primeira parte. Artigos 130 a 138 da Lei Complementar 840 de 2011. Tempo estimado de áudio, 19 minutos. Antes de começar. Oi. O módulo de hoje fala de uma coisa que nenhum concurso consegue evitar. Porque a vida não deixa, o servidor casa, o servidor tem parente que adoece, o servidor é chamado para o quartel, o servidor resolve ser candidato. A lei precisou prever tudo isso. E previu, num bloco chamado licenças. Este módulo abre esse bloco. Primeiro a gente olha a planta baixa inteira, a lista de todas as licenças que existem. Depois entramos nas quatro primeiras. Uma por uma. As outras ficam para os próximos módulos. E já vou te entregar o segredo da prova, porque ele vale para o bloco todo. Em cada licença, a banca faz sempre as mesmas três perguntas: quanto tempo dura? Paga ou não paga? Conta ou não conta como tempo de efetivo exercício? O jogo dela é trocar essas três respostas entre uma licença e outra. Se você sair daqui com o trio de respostas certo para cada licença, a pegadinha morre na praia. Vamos lá. Parte 1 – A planta baixa, a lista do artigo 130. 9 portas num corredor. O artigo 130 é uma lista. Ele diz a quais licenças o servidor tem direito, e são 9, para acompanhar cônjuge ou companheiro, por doença em pessoa da família, para o serviço militar, para atividade política, a licença servidor, que é a antiga licença-prêmio por assiduidade, para tratar de interesses particulares, para desempenho de mandato classista, a licença-paternidade, e a licença-maternidade. Com o tempo, a lei ganhou mais duas portas nesse corredor, uma licença específica para sintomas graves do fluxo menstrual e outra para tratamento médico ou odontológico. Deste módulo saem estudadas as quatro primeiras: cônjuge ou companheiro, doença em pessoa da família, serviço militar e atividade política. As demais aparecem nos módulos seguintes. Moral da história, as portas do corredor são as que estão na planta, nem uma a mais. Se a banca oferecer uma porta extra, quem está inventando cômodo? Ela. Analogia, o porteiro do prédio conhece de cor cada apartamento do andar. Se aparece um visitante procurando o 902 num andar que termina no 901, o engano não é do porteiro. Licença não é abono de ponto. O mesmo artigo cita, junto das licenças, o abono de ponto. E aqui mora uma confusão que precisa morrer agora: abono de ponto não é licença. Abono é dispensa de poucas horas, coisa de um turno, de uma manhã. Licença é afastamento de dias, com prazo próprio e regra própria. Os dois moram no mesmo artigo, mas são bichos diferentes. Analogia, sair mais cedo do trabalho não é o mesmo que tirar uma semana de folga. Nos dois casos a cadeira fica vazia, mas só num deles você avisa a família. Moral da história, abono é ausência de horas, licença é ausência de dias. Mesmo artigo, prateleiras diferentes. Exemplo, a Clarice acabou de tomar posse numa administração regional e pede à área de gestão de pessoas a relação de licenças que poderá requerer ao longo da carreira. A resposta que ela recebe é exatamente o rol do artigo 130-A. Referência única para saber o que existe e o que não existe. Atenção na prova, a banca enfia na lista uma licença que a lei não criou. Licença para tratamento estético é a clássica ou chama de licença o que é. Só afastamento ou abono. Ela quer saber se você decorou a planta baixa de verdade. O mnemônico do rol. Casei, a família adoeceu, fui pro quartel, virei candidato a vereador. Uma frase, uma vida. E ela narra, na ordem exata do artigo 130, as quatro licenças deste módulo. Casei é a licença para acompanhar cônjuge ou companheiro. A família adoeceu é a licença por doença em pessoa da família. Fui pro quartel é a licença para o serviço militar. Virei candidato a vereador é a licença para atividade política. Recita como quem conta a própria história, num fôlego só, casei, a família adoeceu, fui pro quartel, virei candidato a vereador. Não tem sigla, não tem letra solta. É uma linha do tempo de vida, e vida a gente não esquece. Parte 2: duas regras que valem para o grupo inteiro. Antes de abrir cada porta, a lei escreveu duas regras de trânsito que valem para praticamente todo o corredor. São os artigos 131 e 132. Voltar em menos de 60 dias é continuar, não recomeçar. Primeira regra, se o servidor termina uma licença e, dentro de 60 dias, pede outra licença da mesma espécie, isso não é licença nova. É prorrogação da mesma licença. Prorrogação quer dizer esticar o que já existia o período novo. Se cola no anterior e vira uma coisa só. Moral da história, voltar antes de 60 dias não é recomeçar. É continuar de onde parou. Analogia, você sai da fila do banco para atender o telefone e volta em 2 minutos. Ninguém te manda para o fim da fila a senha na sua mão ainda. É a mesma. E por que isso importa? Porque prorrogação soma no prazo máximo da licença. Se a licença tem teto, o período prorrogado entra na conta do teto, em vez de zerar o contador. E porque várias regras da lei usam como referência a data de início da licença numa prorrogação, essa data continua sendo a do começo lá atrás, não a do pedido novo. A mesa que espera o servidor voltar. Segunda regra, quem volta de licença tem direito de retornar à mesma lotação e à mesma jornada de antes. Lotação é o lugar onde o servidor trabalha a unidade, o setor onde a vaga dele está pendurada. Só que essa garantia tem um recorte fino, e é aqui que a banca ataca. Ela vale para as licenças dos incisos segunda a X do artigo 130. Ou seja, vale para todas. Menos uma do inciso I, que é justamente a licença para acompanhar cônjuge ou companheiro. Moral da história, a mesa espera quase todo mundo voltar. Só não guarda lugar para quem saiu atrás do cônjuge. Analogia, na sala de aula, quem faltou uma semana volta para a carteira de sempre. Mas quem se mudou de cidade com a família não deixou carteira guardada. E tem uma segunda camada, a garantia protege contra realocação por pirraça, não? Contra mudança de norma. Se, durante a licença, uma norma extinguiu aquela lotação ou alterou a jornada do cargo, o servidor volta para a lotação e a jornada que existirem no dia do retorno, não para as antigas, que já não existem. Moral da história, a garantia blinda contra a perseguição, não contra o mundo mudar. Se a lotação sumiu do mapa, não sobrou endereço para voltar. Analogia, guardar o lugar do amigo no cinema funciona muito bem até a sessão ser cancelada. Cancelou, ninguém está sentado em canto nenhum. Nem ele, nem você. Exemplo, o Genival encerra uma licença por doença em pessoa da família no dia 10 de março. No dia 20 de abril, a mesma doença volta a exigir a presença dele e ele pede nova licença. Entre uma data e outra passaram 41 dias, menos de 60. O setor de pessoal registra o pedido como prorrogação da licença de março, e os dias novos somam no teto anual junto com os anteriores. Atenção na prova, dois golpes prontos. O primeiro troca o prazo de 60 dias por 30 ou por 90. O segundo estende a garantia de retorno à mesma lotação para a licença do inciso e a de cônjuge, que é exatamente a exceção. Grava assim, inciso segunda a X tem mesa guardada, o inciso I, não. Parte 3, a licença para acompanhar cônjuge ou companheiro. Quem pode, e quando pode? Artigo 133. Essa licença tem dois filtros logo na entrada. Primeiro filtro, só o servidor estável pode pedir. Estável é o servidor que já cumpriu o período inicial de avaliação e ganhou a proteção reforçada no cargo. Quem ainda está em estágio probatório fica de fora. Segundo filtro, o cônjuge ou companheiro precisa ter saído da rede. Rede é sigla da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e entorno. Na prática, o Distrito Federal e o colar de municípios vizinhos que funcionam como uma grande área metropolitana. A licença cabe em duas situações: o cônjuge foi deslocado para trabalhar fora da rede, ou foi eleito para mandato em estado ou município fora da rede. Moral da história, a régua é a rede. Mudança para dentro dela não abre essa porta. Analogia, vale transporte não se paga a quem atravessou a rua. A ajuda existe para quem de fato saiu do alcance de casa. O preço da companhia. O prazo é de até 5 anos. E o dinheiro? Nenhum. A licença é sem remuneração e sem subsídio, do primeiro ao último dia. Analogia, é o ano sabático que o casal resolveu tirar. O tempo livre existe de verdade e a conta do supermercado também. Ninguém deposita nada. Enquanto isso, moral da história, 5 anos é o teto, e o salário some já no primeiro dia. Falta o terceiro item do trio, conta como efetivo exercício. Não conta. É afastamento sem remuneração, e tempo sem remuneração não corre no relógio funcional. A prova anual de amor Tem mais uma obrigação, e ela é anual, todo ano o servidor precisa comprovar que o vínculo conjugal continua de pé. Não comprovou, a licença é cancelada. Moral da história, é uma prova de amor renovada todo ano no papel, não só no coração. Esqueceu de comprovar, acabou a licença. Analogia, funciona como o recadastramento do aposentado no banco. Ninguém duvida que ele exista, mas se ele não aparecer na agência na data marcada, o dinheiro para de cair. Exemplo, o Nivaldo é servidor estável e casado com uma engenheira que passou num concurso federal para trabalhar em Salvador. Salvador fica fora da rede, então o Nivaldo pede a licença sabendo que pode ficar até 5 anos sem receber nada e que, a cada ano, vai ter de apresentar a prova de que o casamento continua existindo. Atenção na prova, 3 trocas favoritas da banca. Dizer que servidor não estável pode pedir, não pode. Dizer que a licença é remunerada não é, nunca. E aplicar a licença a um deslocamento dentro da própria rede não cabe, porque a ideia é compensar um afastamento de verdade, e quem ficou na área metropolitana não se afastou. Parte 4. Quando a doença entra em casa. Para quem, e com qual prova? Artigos 134 e 135. Essa licença cobre a doença de uma lista generosa de parentes, cônjuge ou companheiro, padrasto ou madrasta, ascendente que são pais, avós, bisavós, descendente filhos, nitos, enteado, e parente colateral até o segundo grau, seja de sangue, seja por afinidade. Colateral de segundo grau é o irmão, por afinidade é o parente do cônjuge, como o cunhado. Mas atenção, porque não basta o parente estar doente. A lei exige 2 coisas. Ao mesmo tempo, um laudo de junta médica oficial, um grupo de médicos do próprio serviço público que examina e atesta e a demonstração de que a assistência do servidor é indispensável e não dá para conciliar com o expediente. Moral da história, parente doente não abre a licença sozinho. A presença do servidor tem de ser indispensável, e um laudo oficial precisa dizer isso com todas as letras. Analogia, o seguro do carro não paga qualquer arranhão que o dono ache grave. Vem um perito, olha, escreve o que viu. É o papel do perito que abre o cofre. O contador de dias. Agora o desenho dos prazos, que é o coração cobrável do módulo. Cada concessão dura no máximo 30 dias. E a soma de todos os períodos dentro do ano não pode passar de 180 dias contados a partir da primeira licença concedida. Moral da história, o teto de 180 dias é por ano, não por doença. 30 de cada vez, 6 meses no total. Analogia, é a franquia de dados do celular. Cada uso encolhe o pacote, e o contador só volta ao começo quando o ciclo vira, não a cada vídeo assistido. Dentro desses 180 dias, a remuneração é mantida integral. Estourou o teto. O servidor ainda pode continuar licenciado, a porta não fecha. Mas o salário fica do lado de fora. Analogia, O plano de saúde cobre até certo número de sessões. Da sessão seguinte em diante, você continua sendo atendido pagando do próprio bolso. Moral da história: passou dos 180, a porta continua aberta. Mas o contracheque não passa por ela. E o trio de perguntas fecha assim: dentro dos 180 dias, a licença é remunerada e conta como efetivo exercício. Acima disso, sem remuneração. A proibição que vale mesmo sem salário. Aqui vem o detalhe que derruba muita gente. Durante essa licença é proibido exercer qualquer atividade remunerada. E essa proibição vale em qualquer faixa. Inclusive quando a licença já virou sem remuneração. Se um processo disciplinar apurar que o servidor trabalhou em outro lugar durante a licença, os dias viram falta injustificada. A lógica é honesta, a licença existe porque a assistência ao familiar é indispensável. Quem tem tempo de trabalhar em outro canto não estava prestando assistência indispensável. Moral da história: quem cuida de verdade não está atrás de outro balcão. Ao mesmo tempo com ou sem salário. Analogia: a criança que faltou à aula com dor de barriga não pode aparecer no jogo da tarde. Não é o dinheiro que está em jogo. É a razão de estar ausente. O mnemônico do contraste. Asterisco, asterisco, pelo amor, 5 anos com o bolso vazio, pela doença em casa, 180 dias com o salário cheio. Asterisco, asterisco. Pelo amor é a licença de cônjuge ou companheiro, até 5 anos, sempre sem remuneração. Pela doença em casa é a licença por doença em pessoa da família, até 180 dias por ano, remunerada dentro desse teto. Bolso vazio de um lado, salário cheio do outro. A balança financeira não deixa você trocar um número pelo outro na hora da prova. Exemplo: a Marlene cuida da mãe, internada com um quadro grave atestado por junta médica oficial. Usa 25 dias de licença em fevereiro e mais 40 dias em julho. Somou 65 dias no ano, bem dentro do teto de 180, então a remuneração dela seguiu integral o tempo todo. Atenção na prova, o erro clássico é contar os 180 dias por concessão, quando são por ano. O segundo é afirmar que o período acima do teto também é remunerado, não é? E a armadilha mais fina, dizer que a proibição de atividade remunerada só vale enquanto a licença é paga. Falso. Ela vale sempre. Porque o fundamento é a assistência ao familiar, não o dinheiro. Parte 5. A farda chama. Quem manda enquanto o servidor está fora? Artigo 136. O servidor convocado para o serviço militar obrigatório se licencia na forma e nas condições da legislação militar específica. Repare no que isso significa: a Lei Complementar 840 não regula os detalhes dessa convocação. Quem dita as regras do período é a Lei da Caserna. Moral da história: enquanto o servidor está de farda, quem dá as ordens é a Lei Militar. A Lei Distrital não se mete na convocação. Analogia: quando o filho viaja com a escola, quem manda no horário é o professor responsável, não o pai que ficou em casa. Cada um comanda no seu terreno. Os 30 dias da volta. O que a lei distrital fixa é a volta. Concluído o serviço militar, o servidor tem até 30 dias para se reapresentar e retomar o exercício do cargo. Esses 30 dias são sem remuneração. Moral da história, 30 dias para voltar a vestir o crachá e nenhum deles é pago. Analogia, é o prazo de tolerância depois de devolver o carro na locadora. O tempo existe para você se organizar. Só que ninguém está pagando por ele. E percebe uma rima de desenho com a licença do cônjuge, nos dois casos existe um intervalo de tolerância sem remuneração, pensado para a vida do servidor se arrumar, sem que o Estado banque esse meio tempo. Como é período sem remuneração, também não conta como efetivo exercício. Exemplo, o Ubiratã é convocado e passa 8 meses servindo no exército. Terminado o serviço, ele tem até 30 dias sem receber nada nesse intervalo para se apresentar de volta ao órgão de origem e reassumir o cargo. Atenção na prova, a pegadinha aqui é curta e grossa, trocar 30 por 60 dias, ou afirmar que os 30 dias da volta são remunerados. Não são? Parte 6. O candidato antes do registro. Uma licença com duas fases. Artigo 137. A licença para atividade política é uma só, mas tem duas fases com tratamento oposto no bolso. Nesta parte vamos ver a primeira, na próxima, a segunda e mais um artigo que vem antes das duas. A primeira fase começa quando o servidor é escolhido em convenção partidária como candidato. Convenção partidária é a reunião oficial em que o partido decide quem vai disputar a eleição por ele. E essa fase vai até a véspera do registro da candidatura na Justiça Eleitoral. Nessa janela, a licença é sem remuneração e sem subsídio. Moral da história, entre a convenção e o registro, o candidato faz campanha do próprio bolso. Essa fase não paga. Analogia, quem abre o próprio negócio passa meses só colocando dinheiro dentro, antes de o caixa devolver alguma coisa. A aposta vem primeiro. Se a aposta não vinga, e se o registro for negado pela Justiça Eleitoral, ou se o próprio servidor desistir da candidatura, ele reassume o cargo imediatamente. Não existe prazo de acomodação, não existe semana de transição. Moral da história, aposta que não vingou manda o servidor de volta no ato. Sem escala. Analogia, o goleiro que subiu para cabecear no último escanteio corre de volta para o gol assim que a bola sai. Ninguém lhe dá um minuto para tomar fôlego. A cadeira de confiança fica na porta. Mais uma regra dessa fase, se o servidor candidato ocupava cargo em comissão ou função de confiança aquelas posições de livre escolha da chefia, ele deve ser exonerado ou dispensado dessa posição, respeitados os prazos da legislação eleitoral. Moral da história, quem disputa a eleição larga a cadeira de confiança. Não? Dá para concorrer com a chave do cofre no bolso. Analogia, o juiz da partida não entra em campo com a camisa de um dos Times. Ou apita, ou joga. Exemplo, a Jandira ocupa uma função de confiança e é escolhida em convenção partidária como candidata a deputada distrital. A partir da escolha, ela fica licenciada sem remuneração e é dispensada da função de confiança, aguardando o registro da candidatura na Justiça Eleitoral. Atenção na prova, a troca mais frequente é dizer que a fase entre a convenção e o registro é remunerada é o contrário. E tem a segunda, esquecer que a desistência obriga retorno imediato, inventando um prazo de transição que a lei não deu. Parte 7. O registro liga o salário de novo. A segunda fase. A segunda fase da licença política começa no registro da candidatura perante a Justiça Eleitoral e vai até 10 dias depois da data da eleição. E nessa fase a licença é com remuneração ou subsídio o espelho exato da fase anterior. Repara no detalhe do fim, ganhou ou perdeu, o salário segue até 10 dias depois da urna. Moral da história, registrou, o salário volta e fica de pé até 10 dias depois da eleição, com vitória ou sem ela. Analogia, a bolsa de estudo só cai na conta depois que a matrícula está confirmada na secretaria. Antes disso, intenção nenhuma vale dinheiro. O artigo 138, antes de tudo isso. E existe um terceiro pedaço, que vem antes das duas fases. O artigo 138 cuida do servidor efetivo que ainda nem foi escolhido em convenção, mas que pretende ser candidato. Quando a legislação eleitoral exigir, ele deve se afastar das suas atribuições habituais e olha o desenho, ele sai das tarefas de sempre. Não sai do órgão. Recebe atribuições compatíveis com o cargo e com a lei eleitoral, e continua recebendo remuneração normalmente. Esse afastamento termina na data da convenção partidária, quando entra em cena o regime do artigo 137. Moral da história, no artigo 138 o servidor troca de tarefa, não de contra-cheque. Continua trabalhando em outra coisa, e continua recebendo. Analogia, o vendedor que vai concorrer à diretoria da associação sai do balcão e vai para o estoque até a eleição passar. Não está de folga, mudou de tarefa para não misturar os dois assuntos. As três fases numa linha só. Junta tudo numa linha do tempo. Em voz alta, a linha do tempo tem três trechos separados por dois marcos: a convenção partidária e o registro na Justiça Eleitoral, e um marco final, 10 dias depois da eleição. No primeiro trecho, o afastamento do artigo 138, com remuneração. No segundo, a licença do artigo 137, inciso 1, sem remuneração. No terceiro, a licença do inciso 2, com remuneração de novo. Pago, cortado. Pago. Moral da história, o salário liga e desliga três vezes na mesma corrida eleitoral: pago antes da convenção, cortado até o registro, pago de novo até 10 dias depois da urna. Analogia, é o chuveiro elétrico daquela casa antiga, quente, gelado. Quente de novo, sempre na mesma ordem. Quem já tomou banho lá da cura há sequência e não se assusta mais. E o trio de perguntas, as fases remuneradas artigo 138 e artigo 137, inciso 2 contam como efetivo exercício. A fase sem remuneração, não? Exemplo, a Rosimeire é servidora efetiva de um órgão de saúde e decide concorrer à vereadora. Antes mesmo da convenção, a legislação eleitoral já exige que ela se afaste das atribuições habituais. Ela segue no órgão remunerada, cumprindo tarefas compatíveis com o cargo, até a data da convenção. E dali em diante passa a valer o regime do artigo 137, com a fase sem salário até o registro e a fase paga depois dele. Atenção na prova, a confusão típica é misturar o afastamento do artigo 138. Sempre remunerado, anterior à convenção com a licença do artigo 137, inciso 1 sem remuneração, entre a convenção e o registro. São dois institutos em sequência, não sinônimos. Quem decorou a linha do tempo não cai. Fechando o módulo. Recapitulando em voz alta, que é assim que gruda. 1. O artigo 130 é a planta baixa das licenças. 9. No rol original, mais duas que entraram depois. E abono de ponto não é licença, abono é horas. Licença é dias. 2. Nova licença da mesma espécie dentro de 60 dias do fim da anterior é prorrogação, não licença nova. 3. Quem volta de licença tem a mesma lotação e a mesma jornada. Guardadas nos incisos segunda a X. O inciso I, cônjuge, ficou de fora. E se uma norma mudou a lotação ou a jornada nesse meio tempo, vale o que existir no dia da volta. 4. Licença de cônjuge ou companheiro, só servidor estável, saída para fora da rede, até 5 anos, sem remuneração, comprovação anual do vínculo. 5. Doença em pessoa da família, laudo de junta oficial, assistência indispensável, 30 dias por concessão, teto de 180 por ano. Dentro do teto, com salário, acima, sem. E atividade remunerada é proibida. Sempre. 6. Serviço militar, as regras da convocação são da lei militar. A lei distrital só fixa a volta até 30 dias, sem remuneração. 7. Atividade política, fase 1, da convenção até a véspera do registro. Sem remuneração. Registro negado ou desistência, volta imediata. Cargo em comissão, exonerado ou dispensado. 8. Atividade política, fase 2, do registro até 10 dias depois da eleição, com remuneração. 9. Artigo 138. O pretendente a candidato se afasta das atribuições habituais antes da convenção, continua no órgão com tarefas compatíveis e continua recebendo. E leva contigo as duas frases, casei, a família adoeceu, fui pro quartel, virei candidato a vereador. Pelo amor, 5 anos com o bolso vazio, pela doença em casa, 180 dias com o salário cheio. Até o próximo módulo. Cartão de revisão rápida. Para reler 5 minutos antes da prova. Ponto. Regra. Artigo. rol de licenças. Lista fechada, abono de ponto não é licença. Art. 130. Prorrogação. Nova licença da mesma espécie em até 60 dias do fim da anterior. Art. 131. Retorno à lotação. Mesma lotação e jornada, incisos 2 a X, não vale para o inciso I. Art. 132. Cônjuge barra companheiro. Só estável, fora da rede, até 5 anos, sem remuneração. Art. 133. Comprovação do vínculo. Anual, sem ela, a licença é cancelada. Art. 133, segundo. Doença em família. Até 30 dias por concessão, teto de 180 dias por ano. Art. 134. Acima de 180 dias. Licença continua possível, mas sem remuneração. Art. 134. Atividade remunerada. Proibida durante a licença, em qualquer faixa. Art. 135. Serviço militar. Retorno em até 30 dias após a conclusão, sem remuneração. Art. 136. Política, fase 1. Da escolha em convenção à véspera do registro, sem remuneração. Art. 137, I. Política, fase 2. Do registro até 10 dias após a eleição, com remuneração. Art. 137, segunda. Pré-convenção. Afastamento das atribuições habituais, remunerado, até a convenção. Art. 138. Mnemônico do módulo, casei, a família adoeceu, fui pro quartel, virei candidato a vereador.